agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
É meu aniversário!
Cai bastante, né?
Cai bastante.
Parabéns! Daê! Não. Sem jogar comida! Hoje, teu aniversário, Vitor.
30 anos, cara.
Que dia tu nasceu?
Eu nasci no dia 25 de julho.
Esse 1900. O pior entrevistador.
Com medo de julho perguntar.
E qual o seu nome? Vitor.
Eu nasci no dia 25 de 1991. Então, eu estou fazendo 30 anos hoje, cara.
Cara, o capital, cara.
parece o Dinheiro Preto mesmo.
Pode tirar a máscara pro pessoal saber quem era? O tempo todo era o Vitor. Vitor, aconteceu alguma coisa hoje na história?
Aconteceu. Aconteceu algo muito importante na história hoje. E vou manter como protesto de política. É. Uma crítica. Dona Dan, aquele cara do Dudinho lá. Dona Dan, cara. É, hoje, na história, aconteceu uma parada muito interessante, Alexandre Vicky. O que aconteceu foi que o programa Viking, que eu sou uma
série?
Sonda. Não.
Tu falou, programa Viking. Não,
é uma sonda espacial. Uma sonda espacial russa. Ela foi lá pra Marte. Chegou lá em Marte. Russa, não? Eu falei russa, não sei porquê. Ela foi lá pra Marte, não é russa, não. E ela...
de onde?
Ela é gringa, dos Estados Unidos. E ela tirou foto de Marte. Sabe, isso foi em 1976, Alexandre. Tirou foto e, dentre as fotos, tem uma foto muito emblemática.
Ah, não tem Maria Madalena. Não tem nada.
Como assim?
Tu falou uma foto muito emblemática, sempre tem alguma coisa religiosa, né?
Ah, tá. De certa forma, é. Na verdade, o que aconteceu lá é que a Viking 1, que é essa sonda, ela vai tirar a foto do rosto de Marte.
Ah, tem uma carinha?
Isso. É, você nunca viu o rosto de Marte?
Já vi.
O que? O rosto ou a história?
A história eu não sei, mas eu lembro de... Eu nem sabia que era Marte.
Sim.
Que eu vejo, é muito longe pra chegar. Mas é um lugar que tinha
um rostinho.
Umas dunas, parecia um rosto.
Isso, é. Tem um filme chamado Missão a Marte. Tô ficando com a voz anasalada. É, Missão a Marte, esse filme, ele fala um pouquinho disso, né? Tem um rosto. E aí no filme eu acho que é um rosto mesmo, né? Tipo, bem extravagante. Mas não demorou muito tempo, Alexandre. Pras pessoas, né? Depois tiraram uma foto de qualidade melhor. Aí viram que era exagero, tá ligado?
Como assim? Não parecia tão rosto
é,
assim?
É, não era tão rosto. Assim, não me entenda mal. Eu acho sensacional o fato de existirem alienígenas, né? Essa discussão e tal. Mas não, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente quer acreditar, want to believe, né? E eu acho que esse caso é um caso, que todo mundo também acha, que traz bastante essa discussão.
De querer acreditar.
Sobre querer acreditar. O caso, ele é um caso tradicionalíssimo de pareidolia. Pareidolia é você enxergar...
Vem pra esse episódio.
Eu sou assim. É, meu nome é Vitor, que não tinha I.
Ah, é verdade.
Não tinha I, enfim, é o vogal mais próximo do I que eu encontrei. E eu não, né? O pareidolia que eu tava falando. A pareidolia, ela é quando você enxerga um padrão... E você acha que é algo, mas na verdade não é. Uma das mais clássicas é o do rosto humano, né?
Ah, com animais isso acontece muito.
Animais acontece muito. E aí quando você vê uma bolinha, um risquinho embaixo, você fala, isso é um rosto humano. É o que aconteceu no caso do
cérebro humano. Cérebro humano só se desenvolve, só evolui por padrões, né? E aí precisa de padrões pra conseguir enxergar as coisas.
Sim, Nico, mas eu acredito que você concorde comigo quando eu vou dizer que, por um lado, é um problema, né? Você não acha que enxergar padrões demais seja um pouco problemático?
Tu acha que pode trazer problema, mas aí acho que tu tá fazendo um comparativo do tipo assim, há de concordar comigo que comer comida pode ser ruim, porque às vezes tem comida que é ruim.
Sim, mas se você não levar isso em consideração, você vai comer tudo. Você tem que levar em consideração que há a chance de comer comida ruim, não tô falando que você tem que parar de comer.
Tá.
Tô falando que você tem que tomar cuidado e entender que existe possibilidade.
Existem problemas.
Existem problemas. E o caso da pareidolia é um caso clássico que faz a gente pensar no, em outras coisas.
Mas não quer dizer que a gente tem que parar de enxergar padrão.
Não, no momento algum. Tá. A pareidolia, mais especificamente, né? Eu trouxe uma explicação do Carl Sagan sobre a pareidolia. Que
gosta dele,
eu,
né?
Eu gosto, não, todo mundo gosta. Quem não gosta é idiota. Ó, tô brincando. Ele é muito maneiro mesmo. Ele falou um pouquinho sobre por que que nós temos a pareidolia. Ele explica isso, ó. Os humanos, como outros primatas, são um bando gregário. Gregário é de andar em grandes grupos. Gostamos da companhia um dos outros. Somos mamíferos e o cuidado dos pais com o filho é essencial para a continuação das linhas hereditárias. Os pais sorriem para a criança retribui o sorriso e com isso se forja ou se fortalece um laço. Assim que o bebê consegue ver, ele reconhece faces. E sabemos agora que essa habilidade está instalada permanentemente em nossos cérebros. Os bebês que há 1 milhão de anos eram incapazes de reconhecer um rosto, retribuíam menos sorrisos. Eram menos inclinados a conquistar o coração dos pais e por isso tinham menos chance de sobreviver. Nos dias de hoje, quase todos os bebês identificam rapidamente uma face humana e respondem com um sorriso bobo. Como um efeito colateral, o mecanismo de reconhecimento de padrões em nossos cérebros é tão eficiente em descobrir uma face em meio a muitos outros pormenores que às vezes vemos faces até onde elas não existem.
É, tipo tomada, né?
Tomada bastante, né? E aí, Nick, eu vou falar aqui. Eu escolhi esse tema, fiquei feliz quando vi que esse tema caiu no dia 25 de julho, porque tem tudo a ver com muita coisa sobre mim. Porque eu acho que eu consigo reconhecer bastante padrões.
Tu olha uma parada e vê um rosto.
Eu, não rosto, né? Padrões em geral. E eu achava por muito tempo, e hoje eu sei que eu era um idiotinha, que isso era um sinônimo de inteligência.
E aí não, não, sinônimo é forte, mas tá junto da inteligência, um indicativo. Talvez.
Sim, talvez, mas a minha, eu estimulei, eu instiguei bastante a minha capacidade de ver padrões, identificar padrões em meio, né, às coisas. Eu acho até que fiquei um pouco neurótico, tá ligado? Comecei a ver cor de carro e procurando uma outra cor pra bater. Real, coisa meio de louco, real, assim. Comecei a ver, tipo, sei lá, tinha um morro, uma montanhazinha num canto. Então, qual é o comparativo a ela? Eu procurava uma outra que fazia comparativo, traçava uma linha imaginária entre as duas. Real, assim. E aí, eu achava que aquilo significava alguma coisa. E não, sabe? Durante muito tempo, eu comecei a enquadrar pessoas em um mesmo avatar. Eu tinha 5 amigos daquele avatar. Que era aquele tipo de pessoa. Eu tinha 5 amigas que era aquele tipo de pessoa. E eu enquadrava, encaixava em caixinhas, tudo pra achar, ter aquele sentimento de que eu não só era uma pessoa inteligente, como era uma pessoa até especial. Isso foi passando muitos anos da minha vida e acho que um efeito colateral meio que natural é você tirar conclusões precipitadas.
Ficar meio arrogante.
E não só arrogante também. Mas também você tirar conclusões concretas e ter certezas de coisas que não são verdade. Tipo, quando eu enxergava um padrão, eu tinha muita certeza que era um padrão. Porque era eu que tinha enxergado. E
eu sei que essa pessoa é...
É tal coisa. E a pessoa vai lá e me surpreende. Não, não pode ser. Alguma coisa tá errada, ou eu encaixei no padrão errado, ou... Às vezes, não. Sabe, às vezes eu só tava simplificando algo tão complexo como a realidade. E fazendo isso pra eu me sentir uma pessoa especial, pra me sentir uma pessoa melhor, pra eu sentir que eu tinha controle sobre as coisas ao meu redor. Eu demorei muitos, muitos anos da minha vida pra entender que eu estava claramente passando dos limites e que talvez eu devesse simplesmente puxar o freio de mão e ver que a vida ela não liga pra mim. E nada que eu faça vai impactar diretamente os padrões, vai, entendeu? As coisas acontecem, as coisas existem, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo isso porque quando você leva esse tipo de raciocínio, posso assim dizer, para temas como religião, para temas maiores, você tira conclusões de coisas muito grandiosas, totalmente enviesado. E eu acho real que eu ainda tenho um pouco disso, sabe? E por eu ter um pouco disso, ter esse vício de pensamento, eu acho que... É como se É como se eu duvidasse de mim hoje, em especial, porque eu sou uma pessoa que enxerga padrões em demasia, tá ligado?
Então acho que isso está relacionado a tu duvidar de ti, tu enxergar padrões em
e ter batido e ter caído e ter me ferrado, entendeu? Eu acho que eu fiz muito isso. E aí quando eu descobri que eu realmente tava viajando só,
uhum.
que se você procurar um padrão, você encontra.
Uhum.
Entende? E eu não levei isso em consideração, sabe? É coisa meio boba, meio simples, meio óbvia. E por isso eu, hoje, eu duvido de mim mais do que duvido de qualquer outra coisa. Por um lado, não é tão ruim. Por um lado, me bota o pé no chão. Por outro, eu acho que...
Tu costura, talvez, o teu pé no chão também.
É, às vezes eu costuro, exatamente. Por outro lado, eu acabo... das meus erros de português, obrigado pelo apoio.
Eu acabo
é foda. Eu acabo... Você é filho da puta, né? Uhum. Eu acabo duvidando até demais. Coisas simples poderiam ser simples. Mas na cabeça de um doidinho, acabam sendo complexas e difíceis. Não necessariamente.
Mas aí tu tá... Eu acho... O paralelo que tu faz me parece ser muito mais com uma grande decepção de uma forma como tu encarava o mundo do que da forma em si, né? Do lance de ser padrão. Talvez se tu encarasse a vida e as relações de outra forma, tu também teria essa... E tomasse um baque da vida, também estaria no mesmo lance de... Talvez não confiança tão grande em algumas coisas. Acho que não tá tão relacionado com os padrões.
Eu acho que eu passo pelas duas coisas, pelos dois processos.
Uhum.
Na terapia, a conclusão que eu cheguei, junto com o terapeuta, é justamente que eu...
O terapeuta é tudo vagabundo.
E aí, coitado.
É um padrão.
Não,
para. Entre eles.
Ó, com isso aí.
A diferença de altura entre vocês dois é exatamente...
Para.
Começa a criar equações. Equações.
Não cheguei nesse nível de idiotice. Mas eu acho que quando algo acontece, eu procuro um padrão, depois eu vou lá e questiono meu padrão, e aí depois eu tiro uma conclusão.
Ah, mas aí tu... O lance do padrão também... Tem várias coisas boas, né?
Porque tem, lógico.
Padrão existe, né?
Existe. E mesmo se não existir, você consegue exercitar o seu cérebro bastante.
Uhum.
Eu não me acho uma pessoa idiota.
Uhum.
Eu me acho uma pessoa prepotente. Não verbalizo, em momento algum, isso.
Uhum.
Mas eu tiro conclusões extremamente arrogantes na minha cabeça sobre muita coisa. E é o suficiente pra eu não admirar muita coisa que eu faço, não admirar muita dessas conclusões. E eu me pergunto, sabe? Por mais que eu não verbalize e aja de forma presunçosa e tal, é impossível não pensar que talvez eu solte um olhar, sabe? Eu solte um comentáriozinho a mais.
Uhum.
Eu quero acreditar que não, mas eu acho que sim, tá ligado?
Não, acho que tu não parece arrogante.
Eu penso muito sobre as coisas e as pessoas e eu não acho maneiro. Eu queria real olhar pra alguém, eu queria real trocar uma ideia com alguém e não ter uma opinião formada sobre muita coisa sobre aquela pessoa.
Mas é impossível, né?
Acho que dá, velho. Quer dizer, não, nem zero, acho que não dá. Mas eu acho que eu capricho, velho. Eu capricho e, como eu falei, por um lado, isso me ajudou muito a conquistar muitas coisas na minha vida. Por outro, me prendeu a não conseguir me surpreender mais comigo mesmo, sabe? Então é isso, cara. Eu fico nesse conflito eterno e gasto uma energia desgraçada pra ter interações simples com as pessoas e ver coisas simples, sabe? Eu acho que filme que eu vejo, eu acho que me bate muito. A série que eu vejo, eu acho que me bate muito. Porque eu faço tudo isso, sabe? Porque eu sinto que eu faço um processo muito maior, gasto uma energia muito maior por passar por toda essa prepotência e aí depois descer toda essa prepotência, porque eu sei que eu não devia estar tendo isso, e depois tentar encontrar um equilíbrio, onde eu acho que eu só poderia estar deitado vendo um filme, sabe?
Acredito que o teu terapeuta vai falar que é um exercício e aos poucos tu chega lá, né?
Uhum. Mas aí...
Se tu quer mudar uma fórmula que tu tem de raciocínio perante as paradas, ele provavelmente vai falar que é com o tempo tu chega lá, né?
Mas aí o grande problema de você
ser... arrogante até nisso, tu quer...
Eu sou arrogante com o meu terapeuta. Sabe?
Uhum.
Isso é horrível, cara.
Eu falei com... Quando eu fiz terapia também, eu falei exatamente a mesma coisa pra ela.
O que você falou?
Foda que eu não confio em terapeuta, é burro, assim. Acho, tipo...
É, você tem que falar.
Não, eu falei. Eu falei, na verdade, com uma terapeuta que eu acabei não me consultando. Uhum. Que a gente, eu falei que um problema que eu tenho é que eu não confio, né? Eu não... Se tu não me provar com, assim, de uma forma... Eu não vou acreditar.
Matemática,
eu não vou
quase.
Acreditar só porque é tu que tá dizendo.
Exato, assim. Exato. E aí é foda. E aí que ela falou?
Aquele pulo da fé, né? Tem que ter. Não, ela falou que talvez o tipo de terapia que eu deveria procurar era aquelas mais cognitiva comportamental, que é mais de, próximo de cachorro mesmo, né?
Uhum.
De incentivo e fazer isso. Não, obviamente um psicólogo vai estar surtando ouvindo isso, mas ela é mais... ela é mais ação e reação, né? Uhum. Um pouquinho mais. E na verdade depois aí eu procurei uma terapeuta que não acho que ela seja assim. Não acho que ela seja tão comportamental.
O meu terapeuta, ele... O Alan, um abraço pro Alan, inclusive. Ele ouve podcast. O Alan, ele sabe disso. Eu não escondo, sabe? Nem escondo de ninguém que eu tô falando pra você. Não é um grande segredo meu.
Tá gravando podcast.
É, se eu escondi, eu tô... Parabéns, acabou. Eu sou um idiota, né? Mas não, na real, ele sabe. E aí ele tenta me provar tudo que ele fala, coitado. Eu devo ser um cliente horrível. Porque ele me fala algo, ele me manda vários links, tá ligado? Falando, ó, isso aqui que eu tô falando. Vê se faz sentido. E eu admito que gosto disso.
É legal.
Eu gosto. Não, eu acho isso irado. Tanto que eu tô com ele até hoje. E... Mas não dá, velho.
Mas é que...
Eu duvido até de especialista.
Acha, tu acha... Né? Tu não acha isso sadio um pouco? Tem
acho...
Que, tem que te entregar pra qualquer porra,
não,
velho.
Então, isso definitivamente é o lado bom, mas eu acho que me exaure muito. Muito.
Mas é o preço... E aí depois quando tu te entregar alguma linha de raciocínio ou alguma informação que ele te dá... Aí eu acho que o valor é maior, né?
Com certeza.
Aí tipo, não, caralho, que ele falou tá certo. Sim. Esse que eu tô passando é por isso, isso e isso. E porra, não, é isso, pode crer.
Sim,
isso
sim.
Aí não fica voltando tão atrás, não fica tão...
É. Eu tenho um problema muito grande com a fé. E não só no sentido religioso. Tenho um problema muito grande com a fé no sentido de acreditar. E ponto, sabe? Acreditar é uma expressão muito complicada. Né? Acreditar é uma expressão que pra mim é honesta, você vê como é que eu sou prepotente, já não acho maneiro, tá ligado? Eu acho que você não deve acreditar, tá ligado? As coisas, você tem que provar, as coisas tem que se...
Tá, mas depois que tu prova, aí tu acredita.
Não, mas aí você tem que questionar mais, pra ser aquilo real mesmo.
Os exercíciozinhos de eternidade, de ficar numa eternidade, né?
É, eu acho que eu não entro numa eternidade, mas eu acho que eu fico... alguns milênios ali, tá ligado?
Se provou pra mim que tá certo é porque não passou pelo teste.
Isso, não fiz todos os testes. E aí é uma fórmula pra frustração, né, cara? É uma fórmula... Eu acho que eu preciso encontrar um lugar na minha psique. Um lugar de desligar o cérebro, tá ligado? Eu sou um cara meio hiperativo, né? Meio não, literalmente hiperativo. E eu preciso encontrar esse lugar que eu desligue.
E o que o terapeuta fala em relação a isso?
O que muitos falam. Primeiro, problemas familiares. Né? Sempre, né? É o clichê. E tem muito lance existencialista, meu. Assim.
Uhum.
Minha relação com a morte. Minha relação com a vida. Principalmente com a vida. Mais do que a morte. E... encontrar essa tal paz, assim. Que eu acho que... Pra você ver como é que eu me acho especial, olha aí, prepotência. Eu acho que eu tenho um problema em especial com a existência, tá ligado? Acho que existir é um bagulho intrinsecamente ruim, assim.
Ah, tu vem com essa de novo, né?
Eu acho.
Um tapão na cara mesmo.
É, eu acho que isso o terapeuta faltava fazer isso.
Pô, o terapeuta tinha... Às vezes o terapeuta tinha que mandar essa, né? Tá. Se tu acha que existir é ruim, vem cá. O que é pior? Pá!
Tá
cara.
Melhor agora,
é.
Não existindo. Não, real, e aí eu cheguei nessa conclusão, pensando na minha vida e tudo mais, e agora fudeu.
Mas o lance da existência, a gente tava falando sobre isso, acho que a gente tava tomando café. Assim,
talvez.
Não sei, ou jantando. E tem um monte de coisinha legal pra fazer.
Tem.
Então?
Mas...
E aí tu não sabe o que é a não existência?
Não. Você
sabe que é existência?
Não.
Tem um monte de coisinha legal a fazer.
Sim, mas a não existência eu sei o que é.
Não.
Tem várias não existências, tem mais não existência acontecendo do que existência.
Tá, mas tu não sabe como é que é.
Claro que eu sei, agora tá rolando várias. Não, é uma
tu,
delas.
Não, tô dizendo tudo.
Não, você tá falando de depois da morte.
É.
Não, depois da morte é outra coisa. Não existência é o oposto de existir. Agora, muito mais coisas não existem do que existem.
Mas aí tu tá discutindo se o... se o Batman realmente bateria no Homem-Aranha, né? É tipo...
Coisas que não deveria discutir.
Não...
Que não vale
até
a pena.
Até pode discutir, mas...
Perda de tempo.
Não vai acontecer. Basicamente não vai acontecer.
É isso aí, esse que é o problema de ter uma mente acelerada, de ter uma mente hiperativa, porque não
e
acontecendo...
E o Batman tomaria um pau.
Porque nada disso importando, é isso que meu cérebro joga na minha cabeça quando eu deito no meu sofá.
Uhum. É, porque mesmo sabendo que é burro ou inteligente, tu não controla a tua cabeça.
Exatamente. E...
Mesmo assim quer ser arrogantezinho, né?
É.
Quer ser
prepotente. Um idiota. Mas mas é, essa minha falta de... E aí eu entro num conflito óbvio. Olha que conflito mais óbvio. Tipo, isso é verdade. Vitor, não importa. Tá ligado o que você tá pensando? Concordo. Mas como ele vem, e eu tento parar esse pensamento com outra coisa, faço outra coisa, né? Ah, vou pensar em outra coisa. Por que que eu tô pensando em outra coisa? Tô com medo?
Tá com medinho.
Entendeu? É isso aí que minha cabeça faz. Ah, tá com medinho de pensar. É a
tua
velha...
Cabeça, tua cabeça é meio parecida comigo.
É...
Tua cabeça seja velha... saco que nem
é
eu.
É a velha. Ixi, é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade.
Tá com medinho de pensar.
Mas o lance é esse. O lance é tá com medinho de pensar no sentido do assim, falou Zaratustra, cara. Por isso que esse livro é tão importante pra mim. Quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você. E isso daí que me quebra. É isso daí, cara, que não é definitivamente uma outra personalidade ou algo do tipo. Definitivamente não é. Mas é um sentimento mais primal meu de tentar provar alguma coisa pra ninguém, tá ligado? Ninguém perguntou porra nenhuma. Talvez até como se eu estivesse tentando encontrar um valor na minha vida. Sabe?
Uhum.
Que não existe. E eu sei disso. Eu deveria pensar em outra coisa, mas eu não controlo.
É, racionalizar é bem diferente, né? Todo mundo consegue pensar. A maioria dos ouvintes tem alguns problemas aí da vida e todos eles... consegue racionalizar os motivos e as soluções, né? Agora, fazer um outro pulo.
Fazer é muito difícil.
É, do tipo... É. Não, tipo, tu sabe que tu não é pra te ficar pensando, porque tu sabe que não tem...
Não vai ganho nenhum. É.
E aí tu sabe também que essa voz na tua cabeça, que parece com a minha voz, não te ajuda em nada.
Uhum.
Ao contrário da minha voz, que só te traz paz e alegria.
É...
Ainda bem que a gente trouxe teu aniversário lá pra cima.
É. Tá cheio do veto ali, nem meu nome tá escrito certo, cara.
Ah, foda-se, velho.
É verdade, pelo menos tem
arrogante
bolo.
Do caralho, cala essa boca. Vai lá, o bolinho. É. Bolinho tá escrito não existência dentro do teu bolo.
E hoje, assim, a gente tá gravando um pouquinho antes, né? Mas hoje, o ouvinte que tá vendo esse episódio no dia 25 de julho é meu aniversário de fato.
Uhum.
Eu tô fazendo 30 anos hoje,
uhum.
Quando sair esse episódio. Como é que você se sentiu nos seus 30 anos, Nick?
Não tenho muito... Não tenho tantas crises existenciais relacionadas à idade ou velhice e tal.
Uhum.
Tenho mais relacionadas a qualquer coisa. Mas não a aniversários, idade ou velhice e tal.
Entendi.
Não é um lance que bate tanto em mim, assim. Mas é normal, né? As pessoas entrarem em uns loops.
É, eu acho que é. Eu acho que é normal, sim. Porque você... Acho que não tem como você não... pensar no seu pai quando ele tinha 30, pensar, nem tô falando que meu pai tava melhor do que eu, nada do tipo, mas eu acho que não tem como você não pensar nos avatares de pessoas de 30 anos que você conhecia quando você era criança e você se perguntar, eu sou aquele cara?
É que eu acho que eu nem imagino quando eu era criança, quando alguém tinha ou a idade das pessoas, ou eu me lembro de, sei lá, eu tenho uma noção de adulto e velho,
uhum.
E criança, assim, eu não tenho...
Número você não...
Não sei, assim, realmente não, nunca guardei na cabeça. E eu não sei, será que tu guardava, se tu sabia quando alguém...
Acho que sim. Acho que eu tinha idade na cabeça.
Criança, adulto e eu velho.
Acabou. Tá. Só tem esses três níveis, igual o Digimon, né? Vai evoluindo, é verdade. Não sei, cara, eu penso muito nas coisas que eu fiz, nas coisas que eu vou fazer... Quanto tempo eu tenho?
Uhum.
Quanto tempo eu já gastei? Tudo isso é quase um sintoma. Quase não, literalmente um sintoma de uma pessoa com a cabeça inquieta.
Uhum.
E aquela sensação de que não vale a tempo pra alguma coisa que você não sabe o que é.
Acho que eu queria ser acho que a Paris Hilton tinha aquela camiseta Stop Being... tipo, pare de ser pobre. Sabe, tem aquela camiseta... Eu falava uma pra ti, pare de pensar.
Stop being hyperactive.
É
verdade.
Só para.
Stop being anxious.
É. Por que, que os moradores de rua não vão pra uma casa?
Não parem de ser pobre, é verdade. Não vão pra uma casa. Filha da puta demais.
Sempre tem alguém que... Sim, por quê?
É verdade.
Por que quem passa fome não vai num restaurante? Tem em todo lugar hoje em dia.
É verdade. É só ir.
Ah, mas não tem dinheiro? Mas não tem dinheiro. Trabalha! Não é difícil de ouvir gente assim.
Não.
Então, Vitor.
Para de ser ansioso!
Para!
Eu, hein?
Pô, seja mais pra frente, mais alegre. Para de ser ansioso.
Fica, pô, você é mó linda, meu. Você tá triste. Você é mó linda, meu.
Abre um sorriso pra mim. Abre um sorriso.
Ai, cara.
Funciona contigo?
Funciona. Mas é do desespero, é outro sorriso.
Abriu sorriso, claro que eu queria ver a minha gatinha sorrindo.
Ai, Alexandre, olha, cara, eu acho que nesse aniversário muito pra cima que eu tive aqui, eu acho que eu tenho, no auge da minha prepotência, né? Uhum. Eu tenho a esperança de que algum ouvinte se identifique e pense um pouquinho, né? Porque eu acho que...
Pá, que cara ruim, tu quer que alguém se identifique?
Não, a pessoa não passou a sentir o que eu tô sentindo por conta do episódio. Ah, ela só vai se
tristeza
enxergar...
Tristeza contagiosa.
Não é nem tristeza, cara.
Mas deveria.
É uma... Qual é o oposto de positividade? A negatividade. É um pessimismo.
Uhum.
Sabe? Que não é tristeza, é mais bucólico.
É elegante. É casaco de lã, ele, hein? É casaco de lã. Ele não, eu sou bucólico.
Eu odeio muito esse moleque.
Não é que tu não é triste. Não é chorando ganho. É casaquinho de lã, vim. Tristeza? Tá, se teu funeral vai ter várias comidas, então, elegante.
Eu te odeio muito, nigga. Tô sobretudo. Moleque, imagina você,
eu
terapeuta.
Sou bucólico.
Ai, Alexandre, então é isso, Alexandre.
Final bucólico.
Um pouquinho de Cazuza. Leminski. Ai, que coisa horrível. Então é isso, Alexandre. Essa é a história da pareidolia.
Parabéns.
E do Viking e do meu aniversário. Agora vamos comer bolo, vamos?
Tchau.
Tchau.